Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Valeu, então, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pelo som da Nacional Rio, 1130, a mais querida do Brasil, nesse dia 4 de maio de 2017, nessa quinta-feira. É, meu amigo, tá chegando a hora das decisões dos estaduais para você curtir aqui no som da Nacional. Flamengo e Fluminense rolam bola nesse domingo na decisão no Maracanã. Mas tem muito mais decisão por aí, você vai curtir tudo no Papo Firme ao vivo com Astrid Nick no domingo a partir das 14h30 da tarde, tá certo? E depois estaremos às 13h30 no Show de Bola Nacional. Estarei hoje ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários, panorama do trânsito da Luciana Vale, mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, Vinícius Sampaio e também o nosso Fábio Assumpção. Reportagens do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. A produção é do Luiz Ferreira, desse programa No Mundo da Bola, que tem a gerência executiva de esportes de Otávio Prévio de Magrão. Vem aí as manchetes. Acabou o caô, hein? Acabou o caô. Ele chegou, acabou o caô. Flamengo vence a Universidade Católica com show de guerreiro e encaminha a classificação na Libertadores. Time pensa agora na decisão do Campeonato Carioca. Lateral esquerdo Léo Pelé afirma que o Fluminense tem todas as condições de reverter a vantagem na final do estadual. Cruzeiro precisa de vitória de 2 gols de diferença. Volante Bruno Silva garante que não vai mudar estilo de jogo no Botafogo. E meia vaga na prova, inovações e experiências táticas de Milton Mendes e time do Vasco da Gama. Ingressos para a decisão de domingo da Superliga de Vôlei Masculino já estão esgotados. E veja quem perde com possível anulação de recordes mundiais no atletismo. Está em campo a seleção nacional do rádio. Carlos Bates! 5 horas e 7 minutos, você podendo mandar a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 997849503, eu repito, 997849503. Você pode ligar para a gente também, à sua disposição, 21 17 69 18 69 19. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar conosco do programa No Mundo da Bola, esporte.radios@bbc.com.br, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 8.
Notícias do trânsito.
É categoria de Luciana Vale. É uma categoria, Carlos, daqui a Borges. Pouco nós vamos ouvir uma coisa que a Luciana Vale faz espetacularmente, fora ser uma excelente locutora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Eu tô com medo que você vai
até
falar.
Eu tô curiosa.
Cara.
Vai cantar uma música pra gente. Ela que já
eu
foi
cantora.
Eu canto
parabéns pra você com, assim, como ninguém.
Você já foi cantora profissional, né?
Não sei quem te contou isso, mas contou bem contado. Você acredita até hoje,
acredito,
né?
Acredito até hoje.
Tá, poxa, tudo bem, eu canto pra você depois.
Agora, canta pra mim?
Canto.
Canta hoje uma musiquinha?
A Beth não vai se importar, não, mas essa vai ser exclusiva fora do microfone.
Boa tarde, vai lá,
tá gravado,
vai lá.
Hein? Tá gravado,
boa tarde,
hein?
Luciano.
Vou usar esse áudio.
Boa tarde.
Meus amigos, vou poupar os nossos ouvintes, é né? Melhor. Pelo amor de Deus, Carlos Borges. Vamos com as informações do trânsito que são mais importantes na saída do Rio de Janeiro, obviamente com rush neste final de tarde para quem se dirige a Niterói pela Ponte Rio-Niterói. A travessia com 24 minutos de duração. retenção da grande reta à descida do vão central e também na saída para a Jansen de Melo devido ao excesso de veículos esse horário na ponte Rio-Niterói. Lembrando que o fluxo sentido Rio tem trânsito bom neste momento, 5 horas e 9 minutos. Carlos Borges.
Valeu, tá aí a Luciana Vale, o panorama do trânsito, sempre levando você do trabalho até a sua casa e curtindo aqui os 1130 da mais querida do Brasil, AM 1130, a Rádio Nacional. E tem Fla-Flu sensacional, tem Fla, tem Flu, tem Decisão, tem Bola Rolando Maracanã, 4 da tarde. Eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz e do trio de reportagem da Nacional. Rafael Monteiro com o Flamengo, o nosso Maurício Costa com o Fluminense e o Rodrigo Ricardo movimentando toda a galera com certeza no Maracanã, que terá casa cheia. 5 e 10. E vamos falar do Fluminense. É, do Tricolor ao vivo, direto lá do CT, do Tricolor das Laranjeiras. Vamos lá, Maurício Costa, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, amigos ouvintes, todo mundo da bola. Olha, Borges, você falou sobre casa cheia do Maracanã, pelo menos na parte do Flamengo, isso já está garantido. Setor norte completamente esgotado, as laterais também completamente esgotadas e muito, muito mesmo, devido à presença e também à compra da torcida do Flamengo. E o setor do Fluminense, setor destinado à torcida do Fluminense, ele ainda até as 4 horas da tarde, acabou de ser atualizado cerca de meia hora aqui pela assessoria de imprensa do Fluminense, até as 4 horas da tarde ainda restavam 3.900 ingressos para o setor destinado apenas à torcida do Fluminense, exclusivamente à torcida do Fluminense. Isso quer dizer o seguinte, que pelo terceiro clássico consecutivo, a torcida do Fluminense vai estar em menor número do que o adversário. Foi assim contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, foi assim no primeiro jogo da final contra o Flamengo, e vai ser assim, pode esperar que vai ser assim também no jogo contra o Flamengo no domingo, que vale o título do Campeonato Carioca, o segundo jogo da final, o Fluminense tendo que reverter a vantagem do Flamengo de 1 a 0 naquele gol do Everton na falha do Renato Chaves.
Ô Maurício, só um detalhe que você falou em relação ao público do Fluminense, deixa eu botar o Valdir Luiz aqui nesse papo, ele que sabe o que diz, porque eu estava comentando aqui, eu quero sua opinião também. A questão é a seguinte, o Flamengo comprou, tudo bem, o Flamengo vem num crescente, venceu a primeira partida, venceu ontem, levou mais de 60 mil pessoas ao Maracanã ontem na Libertadores América, está na Libertadores América, o Fluminense não está, o Fluminense tenta o título, mas tem que reverter o resultado. E o torcedor do Fluminense, vai ou não vai, Valdir? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Maurício Costa.
Com vinheta, né? Cadê a vinheta do rapaz?
Rapaz.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Boas, pelo rapaz, bonitinho, são negócio... 40 anos de amizade, rapaz, não é brincadeira, né? Somos dois jovens.
Virou praticamente um casal.
Eita!
Mas segue.
E hoje é só quinta-feira, hein?
Você não acha que um casamento vira praticamente... Quer ver? Olha aqui, só... É sério, Luciana Vale, com a sua experiência, um casamento longo, ele não vira uma amizade?
Virou Carlos amizade, Borges.
Um casamento longo. O mesmo
uma amizade sem graça, uma amizade sem cor.
Com graça, com companheirismo, tudo isso.
Com muito carinho.
Com muito carinho.
Olha, tem coisa que amigo faz que um casal não faz, não, Carlos Borges.
Não, isso é outra coisa.
Ele me tira desse...
Olha lá, hein? Vamos lá, segue lá.
Claro, claro que todo casal que se dá bem é amigo. Se é isso que você quer ouvir. Falando,
se você, eu, quantos anos?
40 anos
de 40 amizade. Anos de convívio com diário. Eu convivi com ele, de repente, mais do que muitas outras mulheres que eu.
Você tá casado com o Valdir Luiz e não sabe, né? É isso aí. Tá certo.
A pergunta. Borges, só uma pergunta. Todo casal que está junto muito tempo, vira amigo. É. E todo amigo que está muito tempo junto vira casal?
É o que eu disse, é isso. Casal de vira amigo. Um casal de amigo.
Ah, tá. É casal? Deixa, ih, rapaz.
Deixa eu comentar. Mas olha, boa tarde a todos que estão ligados no Mundo da Bola. Eu acho o seguinte, ô Borges, o torcedor do Fluminense está meio ressabiado. Porque primeiro porque o Fluminense precisa jogar para o empate. O Flamengo joga pelo empate.
Pelo empate e até pelo resultado... É negativo de um gol de
diferença. E as duas equipes que jogaram pelo empate nas semifinais foram para a final. que o Vasco teve que se expor contra o Fluminense, acabou perdendo 3-0, teve que se expor. Jogou mal porque foi pra cima do Fluminense também, teve chance de ganhar o jogo. Inegavelmente, primeiro tempo tinha chance de ganhar o jogo. Depois tomou um gol com 6 minutos.
Você acha que o torcedor Fluminense não
tá, muito ressabiado. Confiante, não. Tá ressabiado. Claro, aí eu ouvi hoje uma entrevista do Marcão falando: com todo respeito ao Volta Redonda, quanto Volta Redonda era uma coisa.
É lógico.
Quanto o Flamengo é outra coisa bem diferente. Mesmo que o Volta Redonda tinha torcida, eu tava lá com você, que era a época quando era repórter, o Mário que comentou. E acho que foi a última atenção que eu fiz como repórter. Então, naquela época a história era outra. Fluminense o time melhor, era o Volta Redonda, a torcida tomou 90% do estádio.
Mas o torcedor não tem que acreditar. Tudo bem que o Flamengo é o manda do Flamengo, o Flamengo vem na ascendência.
Ele tem que acreditar, eu também concordo com você. Vai sim, torcedor vai, mas o Flamengo vai tomar, na minha opinião, 80% do estádio. Vai 20%.
Ô Maurício Costa, por que que o torcedor tricolor, você acha...
O torcedor do Fluminense, só pra resumir, é igual o torcedor do Botafogo.
Só vai na boa.
Só vai na boa. Flamengo vai em todas. Só vai na boa.
E aí, Maurício, quero a sua opinião também.
A primeira que a torcida do Fluminense é infinitamente menor do que a do Flamengo. Começa por aí, né? Eu acho que o fato de só o Fluminense não ter a vantagem não é só por isso. Porque contra o Vasco, o Fluminense tinha a vantagem do empate. A torcida do Vasco foi muito maior que a do Fluminense.
Deu pra ser maior, Maurício. Infinitamente maior também.
Exatamente. Coisa de 75%. É porque a torcida do Flamengo está acreditando no time, a torcida do Flamengo é maior em todos os, em todas as classes sociais, da mais pobre à mais rica, então você está acreditando e vai comprar. A torcida do Fluminense ainda tem essa possibilidade de comprar ingresso hoje, a bilheteria nas Laranjeiras vai ficar aberta até as 8 horas da noite, tem aí então cerca de 2 horas e 45 minutos para comprar o ingresso da torcida do Fluminense, está tendo fila, até porque... Os jogadores do Fluminense, a gente vai ouvir daqui a pouco também no segundo bloco, o Léo Pelé pedindo para a torcida comprar. Teve uma certa provocação nas redes sociais de dirigentes do Flamengo, daqui a pouco até a gente vai ter isso também no Mundo da Bola, dizendo que pedindo para que o Fluminense deixe o setor destinado a ele para a torcida do Flamengo, depois esse diretor do Flamengo tem que se retratar. Mas o fato é que a torcida do Flamengo é maior e compra. A torcida do Flamengo, quando ela quer ir, ela é maior do que todas as outras torcidas do Rio de Janeiro, até que a do Vasco. A do Vasco é que, teoricamente, bate mais de frente com a do Flamengo, mas quando o Flamengo está muito bem, vai com mais torcedor do que os outros do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o número de torcedores do Fluminense nesses dois últimos clássicos foi pequeno para a torcida do Fluminense. Em nenhum momento chegou a 60% do espaço destinado exclusivamente à torcida do Fluminense. Isso para mim foi um pouco vergonhoso, até, principalmente contra o Vasco, até porque a vantagem do empate era do Fluminense. Bom, quem vai falar, quem vai entrar no gramado, né? Quem tem que fazer essa virada do Fluminense com menos torcida? O que aconteceu em 1995, o gol de barriga do Renato Gaúcho, o Fluminense tinha menos torcida e foi lá e conseguiu virar o jogo. Não era uma final, mas era uma partida decisiva. E eles, os 11 que vão entrar em campo, um deles é o Léo, o lateral esquerdo de apenas 21 anos, não tem sombra no Fluminense, fez gol contra o Vasco, mas não foi tão bem assim na primeira partida contra o Flamengo. A sombra máxima que ele recebe é do Marquinhos Calazans, mas o Abel realmente só pode contar com o Léo. E ele fala sobre essa pressão dele, essa responsabilidade que ele tem de ter 21 anos e ser o titular absoluto na canhota do Flusão. Vamos ouvi-lo.
Cara, é uma responsabilidade muito grande. E não tem nenhum, né, que não esteja jogando o segundo lateral ali. Então o Abel está apostando em mim. Eu acho que até agora tem me dedicado, tem sido profissional. E eu espero manter esse foco e não sair da linha ali que ele tem pedido.
Tá, então, o Léo Pelé, na verdade, ele é Pelé não, que não pode chamar de Pelé, senão o pessoal briga, é só o Léo. É porque se você for ver a foto do Pelé, mais jovem, e a do Léo, fisicamente, o Pelé é jovem, eles são muito parecidos mesmo, a fisionomia do rosto é bastante parecida, tanto a do Léo quanto a do rei do futebol, o maior atleta do século, o Pelé. E sobre o jogo do Flamengo de ontem, o Léo afirmou que viu o jogo do Flamengo, todo mundo no Fluminense analisou esse time do Flamengo, sem o Rômulo, sem o Diego, mas no segundo tempo muito bom. E sobre o fato de o Flamengo jogar no meio da semana, né? De ter uma partida decisiva contra a Universidade Católica. E o Fluminense não. O Fluminense só treinou. E o Léo Pelé, o Léo, fala sobre essa possível vantagem do Flusão.
Ah, eu acho que quando chega uma decisão e sendo clássico, não tem muita coisa assim de cansaço. Eu acho que também não só a vontade, né? Tem que ter a técnica também. Mas clássico, como muitos falam, é uma coisa diferente. Estou bastante focado. Aproveitar a semana cheia também, né, para treinar. E pode ter certeza aí que vão fazer um bom jogo no domingo. O Abel vai variando muitos treinamentos. E essa semana ele está treinando bastante, algumas coisas aqui, algumas situações que ele acha que vai ser importante nesse jogo. Espero que no domingo dê certo.
Lógico que o treino hoje foi mais uma vez fechado. A gente teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais da atividade do técnico Abel Braga e também ao treinamento inicial do Diego Cavalieri e do Júlio César, o treinamento dos goleiros. Amanhã vai ser a mesma coisa, só que a entrevista coletiva vai ser depois do treino. Hoje a entrevista coletiva foi antes do treino e vai ser com o técnico Abel Braga. Um detalhe, o Fluminense precisa ganhar do Flamengo, algo que não ocorreu esse ano ainda. O Fluminense empatou com o Flamengo na final da Taça Guanabara, 3-3, e empatou depois no Campeonato Carioca 1-1 e perdeu na semifinal do Campeonato Carioca por 1-0. Aliás, nenhum time do Rio venceu o Flamengo ainda. O que é curioso, porque o Fluminense venceu o Vasco duas vezes, venceu o Botafogo uma vez e perdeu outra, e agora precisa virar sobre o Flamengo. Chegou a hora, Léo.
Clássico é assim mesmo. São jogos acirrados. Na final da Taça Guanabara foi 3-3, mas levantamos o caneco. Eu levo isso também como vitória, como conquista. E é jogo a jogo. Acho que o que passou, passou. Agora é pensar já no domingo.
É isso aí. Olha só, de 11 jogos decisivos que valiam títulos, não necessariamente finais. É por isso que eu estou contando a 1995, que não foi uma final. De 11 jogos que o vencedor saiu campeão, vamos dizer assim, o Fluminense tem uma vantagem absurda sobre o Flamengo. São 8 títulos para o Fluminense e 3 apenas para o Flamengo. É uma vantagem tricolor muito grande. E tem umas viradas interessantes. Em 85 virou 2-1 sobre o Bangu, com gol de Romerito e Paulinho no segundo tempo. Tem o gol de Barriga de 95. Tem o jogo contra o Volta Redonda, 4-3, depois 3-1. Recentemente, na Libertadores da América, o Fluminense conseguiu vencer o São Paulo por 3-1 na semifinal, com aquele gol do Washington de cabeça aos 46 minutos do segundo tempo. Então o Fluminense tem um histórico recente de virada a favor. Mas também tem contra, né, Boa? A gente se lembra daquele fatídico jogo contra o América de Natal. Vamos ver qual vai ser a virada, se houver virada, do Fluminense nesse domingo contra o Flamengo, hein, Boa?
Tá, e deixa eu começar com você, Ivaldir, também. Ontem tivemos a surpresa de treino fechado, né? Ontem tivemos essa surpresa. O treino fechado, ô Maurício,
você... Também.
Então,
será... O treino fechado, viu,
será que vem coisa aí mirabolante?
O Abel sempre faz isso. Eu te garanto que amanhã, por exemplo, o Abel vai dizer qual é a escalação. Ele fez isso na sexta-feira passada e deve fazer amanhã. O que o Abel, que ele fala para a imprensa é o seguinte: eu faço treino fechado para treinar saída de bola, para treinar cobrança de falta, bola parada, é isso. Não deu muito certo no domingo, até quem fez muita jogada parada e ensaiada foi o Flamengo. Mas pelo menos o que o técnico Abel Braga fala com a imprensa, eu acredito nele, não é para preparar uma surpresa na escalação. A escalação deve ser a mesma que jogou contra o Flamengo, idêntica. Mas é sim uma pressão maior, ou tentar movimentar um pouco mais o Wellington e o Richarlison, que ficaram muito parados no primeiro tempo. Pelo menos essa informação da gente que acompanha o Fluminense diariamente, é isso que a gente tem, viu, Borges?
Valeu, Maurício.
Deixa eu só dar um detalhe, roubando o que o Maurício falou. Em 2002, eu fui supervisor do Botafogo, Abel Tec. Ele já fechava treino. E o Maurício foi perfeito para fazer isso mesmo. Para bola parada, para saída de bola, para escanteio. E com detalhe, o Abel também, o Borges, é diferente do Zé Ricardo. Ele não tem muitas opções, não. O leque dele é muito menor do que o do Zé Ricardo.
O que o Abel falou pro Maurício, a questão, por exemplo, só treina bola parada, essas coisas... Por exemplo, tudo era esperado, por exemplo, do Zé Ricardo ontem veio com essa novidade.
Mas aí a gente
por circunstância que tem que ver o lado. De não ter o Berguinho, de não
claro
ter jogador de lateral.
Nós vimos, nós estamos vendo o nosso lado. Eu acho que o treino fechado é ruim, porque o repórter não pode passar informação.
E o problema também é que, como você sabe, qualquer chefia, viu, Maurício? Qualquer chefia, você não vai chegar aqui, achar que você errou alguma coisa e falar... Na
publicamente,
frente
claro.
Então é a mesma coisa.
Claro.
Você pode dar uma bronca mais forte.
Eu acho que o treino fechado é um direito do treinador. Eu respeito. Porque é uma coisa que a gente... Nosso problema, a gente não vai pro ar todo mundo tem problema, claro, e discute o programa, discute no bom sentido, discute a formatação do programa, mas a gente não vai chegar no ar e falar o que a gente discutiu sobre o programa, ele tem que falar internamente, é que nem o treinador, é ver, ele quer dar uma bronca, ele quer fazer um trabalho. Ontem foi o que eu disse no meu comentário, o Zé Ricardo me surpreendeu, e eu falei, eu não acredito que ele não tenha treinado, mas a gente não pode falar nada, porque a gente não viu o treino.
Lógico, ele então, pode não ter treinado ou treinado, acabou, mas o Rodinei confirmou, confirmou, que também confirmou e também não se eu sabe se ele confirmou para claro, agradar o
chefe. Eu só acho que fechar todo dia fica um negócio muito chato. Você libera uns dias, fecha outro, ser mais flexível, fechar todo dia eu sou contra.
Sim, Maurício.
Só para falar, para corroborar que o Valdir disse, ontem o Flamengo terminou com quatro laterais dentro do gramado.
Quatro laterais e três volantes.
Exatamente, o Fluminense não tem reserva pro Léo. Ele, o Abel bota o Marquinhos Calazans ali um pouco improvisado, foi até que eu trouxe. Então, é isso, o Fluminense não tem um elenco tão variado, tão sortido quanto o do Flamengo.
É verdade.
Então, realmente ele precisa treinar muito o Abel, porque ele tem peças, não tem tantas peças assim pra tirar um pouco a concentração do Flamengo, pra mudar completamente o jogo. E como o Valdir falou, e você também, né, Borges? Vocês dois são um casal, todo casal tem suas desavenças, né?
Lógico, com certeza. Só pra fechar, o assunto do...
Meu Deus.
O assunto do homem lá da porta dos fundos do Flamengo, você vai
esse
falar
agora
depois? Esse
cara é uma
mala
danada, hein? Esse cara...
Não. Quer falar logo?
Não, 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 eu tava...
Você é da porta lateral, aqui, então.
Da porta lateral. Flamengo, então. Noticiário do Flamengo,
né? Só um toquezinho em cima do que o Maurício falou. Eu tava conversando com o Leomir essa semana, que é o técnico do Abel, e o Fluminense está preocupado, e o Abel também, porque vai fazer umas três ou quatro contratações, mas de porte médio, porque o Fluminense vai disputar no segundo semestre, se continuar na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano também se continuar. E o elenco do Fluminense é muito diminuto. O Maurício que acompanha o treinamento sabe.
Agradecer ao Maurício nessa primeira participação. Maurício, a questão é a seguinte, mas como é que veio a repercussão desse pedido desse dirigente aí do Flamengo?
Não foi o do Porta dos Fundos, tá?
Não foi, não. Lateral.
É lateral mesmo.
Porque o do Porta dos Fundos, ele é o vice de marketing do Flamengo, ele sempre faz uma piada, mas não foi ele. Foi o Rafael...
Está sendo processado Trauch, pelo Botafogo, sabia?
Que é vice-presidente de administração do Flamengo, ele que falou, ele marcou o Fluminense, né, no Instagram, e botou, Fluminense, será que vocês topariam passar a torcida de vocês para o camarote e liberariam o setor sul para o Flamengo? Ele botou assim, paz no, hashtag paz no futebol.
Ele tá copiando o que o Botafogo fez com a Barcelona de Guayaquil. Só que é diferente. Barcelona de Guayaquil vieram 1.500 pessoas. Respeitando o Fluminense. Mas esse pessoal, essa juventude, o clube merece o meu respeito, o presidente também. Mas esse rapaz do marketing e esse bobalhão do Porta dos Fundos, ele desrespeita os clubes. Ele desrespeita as entidades. Você não pode desrespeitar o clube.
Com certeza.
Aí ele respondeu depois que ele viu que o pessoal caiu em cima dele e falou: como teve gente do Fluminense se sentindo ofendida com o tweet, peço desculpas, e aí pediu desculpas. Só um detalhe, ontem estava lá, hoje eu fui no Fluminense, e isso vai chegar na mão do Abel, se já não chegou, e vai chegar para todos os atletas. É algo que eu vou até falar mais, um pouquinho mais, mais esmerado no próximo bloco. No jogo do Flamengo com a Universidade Católica, daí está saindo pelas redes sociais, a assessoria do Fluminense me mostrou isso. Alguns torcedores do Flamengo levaram faixa de campeão carioca. A câmera focou e isso certamente, isso vai ser, se já não foi passado hoje, agora, nesse momento, pro Abel Braga e também para os jogadores do Fluminense. É lógico que não quer dizer que eles vão entrar com sangue nos olhos, mas isso vai ser passado, além dessa brincadeira do dirigente do Flamengo, essa imagem também para os jogadores do Fluminense, viu, Borges?
Valeu, Maurício, até a próxima entrada aqui no programa No Mundo da Bola. E você que foi supervisor, trabalhou dentro de clube, você sabe muito bem.
Isso
que
motiva, hein?
O cara põe lá na.
Isso
o botava jornal lá, as manchetes de jornal lá.
Cansei de botar quando eu era assessor de imprensa, cansei de botar. Vou dar um exemplo aqui, em 97 o Botafogo foi decidir com o Vasco. E o Eurico andou falando umas coisas, o time do Vasco era um timaço, tanto é que o Vasco acabou sendo campeão brasileiro. E aquilo ali foi tema do Joel, pra aí o Botafogo foi, acabou ganhando de 1-0, o gol do Dimba foi campeão. E isso motiva, não vou dizer que vai ganhar o jogo por causa disso não, mas dá uma motivação muito grande, hein? Mexe com os brilhos do profissional.
Com certeza, 5:28. E agora aniversário do Fluminense, o Flamengo, com ele que é maneiro.
Flamengo sempre. Rafael Monteiro. O Flamengo venceu a Universidade Católica por 3-1 e manteve o aproveitamento de 100% dentro de casa na Copa Libertadores da América. 3 jogos na competição no Maracanã, 3 vitórias. Os gols da partida foram marcados todos no segundo tempo. Rodinei, Guerreiro e Trauco marcaram para o time brasileiro, enquanto Santiago Silva descontou para o Católica. Gols que levaram o Flamengo à primeira colocação do Grupo 4, com 9 pontos conquistados. E o curioso foi como o Flamengo jogou boa parte do segundo tempo, com 4 laterais de ofício, Trauco e Renê, que jogam pela esquerda, e Pará e Rodinei, que atuam pela direita. E o técnico Zé Ricardo explica a opção por esta formação.
Na verdade, o Renê e o Trauco não é novidade, né? É a terceira ou quarta partida que a gente utiliza desse expediente. E o Rodinei também, já fez alguns jogos no Campeonato Carioca. Inclusive na estreia nossa contra o Boa Vista lá em Natal, ele também fez essa dobradinha com o Pará. E de uma forma um pouco mais menos sistemática, eles fazem isso no trabalho, no dia a dia. O que a gente queria era dar a característica do atleta para que a gente pudesse utilizar a característica do atleta para a gente poder ter uma força de ataque, mas também ao mesmo tempo uma recomposição forte. Tanto o Rodinei, né, que tem uma saúde invejável, e o Renê sabem muito bem quando a gente utiliza desse artifício. Eu esperava nem precisar utilizar os dois, né, mas acabou, por uma necessidade do jogo, tendo que utilizar. O Everton fez um jogo no seu limite máximo, aguentou até onde deu, e a gente sabe que o Miguel tem uma característica de meio campista também, que pode se utilizar jogando próximo ao Guerreiro, até pela facilidade de conhecimento que eles têm.
O Flamengo enfrenta o San Lorenzo da Argentina no próximo dia 17, fora de casa, e para garantir a classificação, sem contar com ninguém, basta um empate. E para esta partida, Pará, que tomou o 3º cartão amarelo contra a Católica ontem no Maracanã, vai cumprir suspensão. Em contrapartida, Berrio, que cumpriu 3 jogos de gancho na Copa Libertadores da América, fica à disposição do técnico Zé Ricardo. Valeu, Borges!
Valeu, então, meu querido Rafael Monteiro. Tá aí, o Zé Ricardo teve que dar explicações, porque ontem foi a grande surpresa a questão de jogar, terminar com 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos.
Terminou o jogo com 4 laterais e 3 volantes. Mas, Borges, aquilo que eu falei quando o Rodinei entrou, eu falei, olha, ele não acredito
que o treinador... Todo mundo esperava que o Mancuello ia sair, mas...
Eu não esperava.
Aquela possibilidade do Trauco com o Renê...
Eu achei que já Trauco com o Renê, ou então ele botar o garoto, que ele vem botando o Matheus Távio.
Isso.
E que não tem entrado bem. Isso. E eu até falei no meu comentário de intervalo, você é testemunha, eu disse o seguinte, não acredito que um treinador do Flamengo, num jogo da importância de Libertadores, coloque uma formação que não treinou. A gente não pode...
Seria uma responsabilidade.
Porque eu disse, a gente não pode falar isso, porque a gente não sabe se treinou. Acredito que tenha treinado. Mas ninguém pode confirmar que ninguém
vê treinado. Se ele tivesse o Berrinho, que é um jogador de... Aí de lado, não tinha veloz, jeito. Ele não teria jeito. Ele não ia tirar... não botar o Berrinho e botar...
O próprio Marcelo Cirino, se tivesse, não tivesse sido negociado, ele perdeu. O Flamengo perdeu. Ele agora só tem o Berrinho veloz.
Só
perdeu o Marcelo Cirino.
São 5h32.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde para a repórter Joana Moscatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. Entidades ambientais lançaram hoje um manifesto Parque para Todos no Rio de Janeiro. Segundo o diretor da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, Delson de Queiroz, o objetivo é ampliar o uso público dos parques nacionais e reforçar a relação da sociedade com essas áreas. O manifesto também aponta a necessidade de aprimorar os instrumentos de planejamento e gestão dos parques e ressalta a importância dos modelos de parceria entre o setor privado e o público. A intenção das entidades é distribuir o documento a todos os órgãos gestores e unidades de conservação. Hoje, durante o 3º encontro de parques, o documento já foi apresentado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ao Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana. São 5h33.
Momento Estádio.
Valeu, meu querido Sebastião Luiz Xavier. O Wagner Gomes está trazendo detalhes de esportes olímpicos e paralímpicos.
Caso seja aprovada em Assembleia da Federação Internacional de Atletismo, a proposta de anulação de recordes mundiais anteriores a 2005 vai mexer com a lista de melhores da história. O Brasil não vai ser prejudicado porque não tinha nenhum recordista. Mas olha só alguns exemplos que serão mexidos caso isso seja aprovado. Florence Joyner, dos Estados Unidos, nos 100 e 200 metros rasos, vai perder o recorde. Sergei Bubka, do salto com vara. Javier Sotomayor, de Cuba, do salto em altura. O Michael Johnson e uma série de outros atletas e de outras provas que sairiam mexendo com a história do atletismo mundial. Isso aí é uma coisa muito séria, hein?
Valeu, Wagner Gomes conosco. Olha aí, vamos dar uma paradinha, 5h35, já já volta aqui a nossa Luciana Vale trazendo o trânsito para você sair do seu trabalho e dar um pulinho para casa, né, para dar um descanso para amanhã, tem dia de trabalho, amanhã é sexta-feira ainda, tá certo? 5h35, volto já.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, são 5 horas e 37 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio, a mais querida do Brasil. E tem bola rolando na Europa. E a nossa Luciana que perguntou em off, porque nós estamos vendo pela TV, CLT, CLT lembra...
Consolidação das leis de trabalho, mas deixa esse assunto para depois que isso é complicado,
Borges. Mas tá lá, CLT com MU.
É o contra o MU. Que o MU não é vaca.
É, também.
É, exatamente. É o, Celta de Vigo contra o Manchester United, jogo de ida das semifinais da Liga Europa.
Qual é o nome do time, mas como é que é?
Celta de Vigo e Manchester United.
Que beleza, eu gostei do pronúncio.
O Manchester United está vencendo a partida por 1-0, o jogo é lá na Espanha, na casa do Celta de Vigo, com o Manchester United conquistando uma bela vantagem. Essa vantagem conquistada com um belo gol de falta marcado pela joia inglesa, o Rashford, Borges. Repita comigo, Rashford.
Rashford.
Quase isso.
Rashford.
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 Rashford. O Valdir falou mais certo que você.
Rashford.
É, Rashford. Então. Isso aí, perfeito.
Mas pode falar assim, tipo inglês de Londres. Rashford.
Não, esse é o inglês mais carregado. Rashford. Um negócio assim.
Mas aonde fala isso? No interior dos Estados Unidos ou no...
Mas depende, quando você é nos Estados Unidos...
No país de Gales.
Quando você está nos Estados Unidos, dependendo da região, o inglês, o sotaque é diferente. Yeah. Na Inglaterra o sotaque é diferente, é por exemplo,
aqui,
na né? Escócia, na Irlanda,
é no país aqui, de Gales. Se você for para...
É igual aqui, você vai para o Nordeste e o sotaque muda. É igual aqui.
E como é que você falaria, por exemplo, em Nova York, o Rexford?
Mesma coisa.
Mesma coisa em Londres.
Mesma coisa.
Não falava Rexford.
Em Nova Bahia.
Rashford.
5h39, ela é a nossa Luciana Vale.
Notícias do trânsito.
Já estou preparando uma música. Hoje faria aniversário Noel Rosa, né?
Aniversário de falecimento, de falecimento, 80
falecimento,
anos.
Lógico. De falecimento, lógico. 80
ele
anos.
Ele faleceu já. Em 37.
Ele nasceu. Ele morreu cedinho, né?
26 anos.
Morreu novo, é?
Ele nasceu em 1910, centenário, portanto, foi em 2010.
Tem aquela música do Gaguinho, né? Que ele imita um... Qual o nome?
Você vai querer imitar Gago o Gago
apaixonado.
Agora aqui,
Gago,
Carlos
Gago apaixonado.
Gago apaixonado. Eu não sei qual o nome da música.
A gente liga pro Gé. Não, o nome da música é Gago apaixonado.
Eu prefiro conversa de
João Nogueira tem uma gravação sensacional dessa música.
É mesmo? Diga lá, o trânsito, Luciano.
Vamos aqui, meus amigos.
A música daqui a pouco, para você se preparar.
Que mala, hein?
A voz, vamos lá.
Nossa, ele ainda quer escolher o repertório. Vamos nós aqui, então, no repertório do trânsito, com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma carreta enguiçada na Avenida Brasil, na altura de Ramos, ocupa uma faixa da pista central no sentido Zona Oeste, provocando lentidão no trânsito. Rua da Alfândega, aqui no centro da cidade, interditada na altura do número 372. Os bombeiros estão no local combatendo um incêndio. Não tenho mais informações e detalhes sobre este incêndio aqui na Rua da Alfândega. Para quem trafega pela estrada do Itararé, Avenida Itaoca e adjacências na Zona Norte do Rio, a orientação do Centro de Operações da Prefeitura do Rio para evitar a região, já que há uma grande operação policial causando interdições nos acessos ao Complexo do Alemão, onde ocorre esta operação policial. Posso dar outra informação?
Lógico,
De cunho educativo, cultural?
Com certeza. E amanhã, se prepare que a Glaucia não... Você estará aqui amanhã de novo, né?
Certamente.
Se prepare para as dicas da Lucinha. Que você vai ter que dar dicas para onde é,
receita...
o que nós vamos fazer final de semana. Não, não, não é receita.
Não é culinária.
Não é culinária, não.
Culinária com a Glaucia.
É tá questão certo. De, por
rapaz,
exemplo, que vai ser
uma programação...
Programação para o final de semana.
Para variar dos gostos.
Variar os cultural, cinema...
Corrida de rua?
Também
essa
pode.
É a dica que eu tenho para você.
É mesmo?
É.
Para eu correr?
Claro.
É mole, mole. Vamos lá.
Ah, tá. Eu tenho que ouvir isso.
Olha só, informação para quem trafega ali... Trafega não, transita pela Estação Central do Brasil, aqui no centro do Rio, comemorando a Semana do Trabalhador ainda. A Supervia, em parceria com o Sebrae, o Sindicato de Bares e Restaurantes, está promovendo amanhã na Central do Brasil cursos gratuitos de capacitação para quem quer... Por exemplo, dicas de comportamento na hora de fazer uma entrevista de emprego. Como montar uma food bike.
O que seria uma food bike?
É aquela bicicleta onde você vende quitutes.
Ah, tá certo.
Depois dos food trucks, as carretinhas.
Agora tem.
Vendendo comida, agora as food bikes. É mais viável, economicamente mais viável para quem está aí batalhando por oportunidades, né? Se virando. Então, como montar uma food bike e Cupcakes Express. Né, pra quem
Cupcake quer... é aquele bolinho pequenininho que você compra, parece um...
Um cookies.
Não, não, cookie ou biscoito.
Cookie ou biscoito.
Cookie ou biscoito, aquele gotinha de chocolate e tal. É o bolinho, aquele bolinho pequenininho.
Aquele pequenininho.
Parece que é feito dentro de uma canequinha, entendeu? Então,
é
isso aí.
É muito servido em festas também, né?
Então, eu ainda prefiro o bolo tradicional de fubá, laranjinha, tudo certo.
É porque você quer atacar o bolo inteiro.
Claro, pô, eu sou o gordo.
Não, mas pra quem tá fazendo regime, aquele bolinho pequenininho não...
E tu tá fazendo regime aonde, Borges?
Não, não. Pra quem está...
Ah, fazendo... bom.
Bom, pra quem quer aprender a fazer...
Me ajuda aqui, pô.
É, pra quem quer.
Pra quem quer fazer, aprender a fazer os Cupcakes Express, a dica tá aí amanhã na Central do Brasil durante todo o dia com cursos gratuitos de capacitação oferecidos pelo Sebrae, Supervia e o Sindi Rio, Sindicato de Bares e Restaurantes. Depois eu trago outras dicas importantes.
Tá certo, então. 5h43. O Botafogo que se prepara aí para... A estreia, né, no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Grêmio Porto Alegrense, direto da Arena do Grêmio. Você vai ter a equipe completa lá, o Ricardo Mazella, Valdir Luiz e o Rodrigo Ricardo. Vamos ter ainda no sábado, Flamengo e Atlético Mineiro, a estreia do Flamengo e também a abertura do Campeonato Brasileiro 2017 para o futebol do Rio de Janeiro e para o futebol mineiro também. Flamengo e Atlético Mineiro, estarei lá ao lado do Valdir e também do Rafael Monteiro para esse jogo que acontece no Maracanã. E no sábado, no domingo, aliás, é dose tripla para você. Fluminense e Santos, o Rui Fernando vai dar o recado às 11 da manhã no Maracanã. Depois tem às 4, André Luiz Mendes de todas as ondas, direto da Arena do Verdão para Palmeiras e Vasco. E às 6h30, Ricardo Mazella dá o recado de Botafogo e Grêmio. Aí tá a programação para você no início do Campeonato Brasileiro. Nosso índio já estará aqui conosco com certeza. 5h44, falando do Botafogo, no programa No Mundo da Bola, o time segue para a preparação. E quem conversou com a imprensa hoje foi o volante Bruno Silva, né? Ele explicou a bolada que deu no árbitro Bruno Arleu de Araújo na decisão da Taça Rio contra o Vasco.
Então, como eu falei lá, não tive a intenção, já falei de acertar a bola no juiz. Na hora do gol ali, eu fiquei queria extravasar. Infelizmente, a bola pegou no juiz. Achou que eu tinha que ser punido também. Achei que foi uma pena justa. Acho que, apesar de eu não ter intenção, mas a bola acertou no juiz. Eu corri o risco, eu fiquei ciente disso. Mas ontem resolveu esses três jogos. Acho que foi uma pena justa e agora esquecer e colocar a cabeça no lugar e focar aí no Libertadores e Brasileiro e Copa do Brasil que tem pela frente.
E o Bruno Silva ainda também afirma que não vai mudar o seu estilo de jogo apesar de expulsões, mas o volante alvinegro prometeu que vai ter mais cuidado nos próximos jogos e tem que ter, hein?
Eu acho que a gente fica chateado, eu não quero ser expulso, mas eu não vou mudar não, eu vou policiar para mim não tomar mais cartões, mas a minha forma vai ser a mesma de jogo. Eu tenho 70, 72 jogos aqui, duas expulsões, três expulsões. Então, os números falam por mim. Acho que foi fatalidade, eu corro esse risco, todo mundo corre esse risco. Que está ali dentro ali, a gente corre o risco de ser expulso. Mas eu vou me cuidar para evitar um pouco de cartão, mas a minha forma de jogar vai ser a mesma. Não vou mudar, vai ser a mesma forma de jogo, só me cuidar mais para não tomar os cartões.
O Valdir, o Bruno Silva, ele tudo bem que ele não vai mudar o estilo de jogo e tal.
Ele tem que mudar uma coisa.
Eu acho que ele tem que pensar um pouquinho na hora de entrar numa jogada, de reclamação.
Isso aí.
O Sassá é outro também.
Isso que eu ia falar. O Bruno, muito gente boa, um cara muito do bem, um grande jogador, acho ele fundamental. Foi uma ausência muito sentida no Botafogo na última terça-feira. Ele, pra mim, junto com o Ayrton, são os dois jogadores mais regulares do Botafogo. Quando eu digo regular, o Borges, o ouvinte vai entender o que eu vou falar. É aqueles que jogam sempre bem. Então isso é regularidade, não é craque. É aquele que joga sempre bem. E o Bruno fez uma falta muito grande no time do Botafogo, um jogador regular, mas ele tem esse detalhe que você colocou há pouco. Não diminuir a maneira de jogar, não. Parar de reclamar. Porque contra o Sport Recife, eu não fiz o jogo, eu estava em Curitiba, mas eu vi no dia seguinte o jogo gravado. Vi todinho pra fazer. O que que acontece? Ele foi expulso no lance de cartão amarelo. Mas por que que ele foi expulso? Porque ele tinha reclamado uma falta.
Lá o primeiro cartão. Levou de graça.
Então o dia que o jogador botar na cabeça que ele tem que parar de reclamar, vai ser melhor. Não é só isso, vale pro Bruno e pra vários jogadores, pro Sassá no Botafogo. Ontem o Guerreiro e o Ilharão foram em cima do árbitro numa falta normal de jogo, pedindo ao adversário pra dar cartão. Seu hábito é meio chato? Ah, não, vou dar pra você quem acabou. Então o Bruno tem que mudar isso. Deixa eu dar só uma informação, Bosch. No próximo sábado, a partir de 3 da tarde no Engenhão, vai acontecer um grande evento, o lançamento do novo uniforme do Botafogo pro Campeonato Brasileiro. Vários jogadores estarão desfilando a nova coleção. É 3 da tarde lá no Engenhão, no próximo sábado, os novos uniformes que já serão utilizados no jogo contra o Grêmio, na abertura do Campeonato Brasileiro.
Tá certo, então tá bonito?
Bonito, o uniforme
você
tá bonito.
Você já viu?
Já vi, são três a preta e branca com gola polo.
O Felipe pediu pra você não falar?
Você me provoca.
Por que você não fala que é segredo também?
A filha dele disse, papai, não fale, que eu que fiz o modelo.
É surpresa e tal.
Não. Só deu um detalhe da gola polo, o resto vocês vão ver depois.
Daqui a pouco ele dá detalhe.
Não, o detalhe
que ele podia dar diferente também, a camisa bonita. Gostou do Flamengo?
Olha, eu só achei que descaracterizou um pouco aquele botãozinho ali. E o Flamengo, pra mim, é vermelho e preto. As listas estão muito separadas. Eu gosto mais do que o Flamengo vem jogando ultimamente. Descaracteriza um pouco. O Botafogo vai manter a lista. É tradicional. Eu sou a favor do tradicional no futebol.
Tá certo. 5h42.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Estão esgotados os ingressos para o jogo entre Cruzeiro e Taubaté, que no domingo decidem o título da Superliga Masculina de Vôlei 2016-2017. O jogo será a partir das 10 horas no Mineirinho, em Belo Horizonte. No domingo, hein? Da carga total de 14.353 bilhetes, 9.081 foram colocados à venda, sendo ingressos de arquibancada, cadeira e área premium. O restante se refere às cortesias, que caso sejam devolvidos, serão colocados também à venda. Vai ser um jogão, mas com
a meu juízo, com uma certa vantagem para o Cruzeiro, que está jogando em casa com a sua torcida fazendo um grande barulho.
E aí vai tentar mais um título Cruzeiro contra o Taubaté. Tem transmissão por aqui, né, meu querido Luiz Ferreira?
Tem transmissão aqui. Eu estarei no Show de Bola Nacional, do Show de Vôlei, com o querido Felipe Rangel, a mais querida Maíra de Assis e o William Douglas nas reportagens, acompanhado do nosso querido Celso Aparecido, lá no Mineirinho.
Ah, com certeza.
E o Perfume Francês.
Inclusive já segue sábado para Belo Horizonte. É mesmo? E já levando alguns perfumes.
Ah, vai o hotel então vai ficar empesteado.
Vai montar uma banquinha ali na frente do hotel.
E vai empestear o hotel de Perfume
Francês. Show de Bola Nacional, Show de Vôlei abrindo 9:30 da manhã. O Felipe Rangel, Maíra de Assis, o William Douglas. A gente transmitindo Cruzeiro e Taubaté. A gente conta aqui com a participação vôlei no rádio, até porque a gente lembra que a Rádio Nacional é pioneira na transmissão de todos os esportes. E Borges, eu trago aqui, falando de vôlei, um convidado especial aqui no programa No Mundo da Bola. Eu tô falando do Emanuel Rego, campeão olímpico de vôlei de praia em 2004, medalhista olímpico, ganhou o título à beça pela modalidade e hoje ele faz parte da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. E ele vai bater uma... Eu conversei com ele de maneira exclusiva aqui, quando ele esteve aqui na TV Brasil, gravando pro estádio. Tava ali passando. Chega mais aqui, Emanuel, vamos bater um papo. Ele conversou com a gente, ele vai conversar com a gente agora. Boa tarde, Emanuel Rego, tudo bem?
Boa tarde, um prazer falar com vocês. Acho que o esporte sempre tem que ser passado para os outros e eu tô aqui para te ajudar.
Emanuel, você faz parte da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, já visando o próximo ciclo olímpico, Tóquio 2020. Só para a gente explicar para o ouvinte da Rádio Nacional, o que faz uma comissão de atletas? Qual é a missão dessa comissão de atletas?
A primeira é importante falar como que foi formada, né, a comissão de atletas. Sim. São atletas que jogaram as últimas Olimpíadas, no Rio de Janeiro ou Londres, que foram eleitos pelos próprios atletas dessas competições. Então são 19 atletas que representam os atletas olímpicos e a nossa missão é ser um órgão consultivo para ajudar em certas opiniões com relação ao futuro do esporte, da organização, da preparação para novas Olimpíadas e também questões específicas de como fazer com que os atletas tenham mais participação na área da gestão esportiva.
A gente viu recentemente na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos uma movimentação muito grande dos atletas para pedir mais transparência na confederação. Esse, para você, o caminho é aproximar os atletas do público e das confederações de quem toma as decisões quanto ao esporte brasileiro?
A Confederação de Vela criou um modelo muito interessante que pode ser seguido pelas outras confederações. É a mudança do estatuto. O estatuto é o regimento que rege a confederação, onde os atletas têm um poder de voto, onde eles podem decidir quem são os novos dirigentes daquela organização. Acho que isso é um modelo que tem que ser seguido. Eu acho que é um movimento de continuação, primeiro, da criação da comissão de atletas, depois a voz, e chegar a um ponto de que chegou a comissão de vela. Então, acredito que seja importantíssimo ter essa voz para que os atletas sejam mais eficientes e ajudar na gestão esportiva do futuro de cada modalidade.
Agora vamos falar da sua especialidade, que é a praia, que é o vôlei de praia. A gente vibrou muito com a vitória do Alisson e o Bruno aqui no Rio 2016. A gente vibrou muito com as meninas também. Como é que você está vendo o vôlei de praia hoje? E como é que você está vislumbrando o futuro dessa modalidade?
Eu fico muito feliz para ver esse momento atual do vôlei de praia. Nós temos grandes talentos representando o Brasil, né? Somos atuais campeões mundiais, né? Em 2015, durante o Mundial da Holanda, o Brasil ganhou tanto no masculino como no feminino. Houveram medalhas muito importantes de ouro e de prata durante o Rio 2016 e tem novos talentos acontecendo, né? O novo campeão brasileiro é uma dupla jovem chamada Simon e Álvaro, que praticamente tem 26 anos, uma dupla já de futuro, já visionando já 2020 no Japão. E também a Agatha formando uma nova parceria com a Duda, que tem somente 19 anos. Então acho que o futuro já está mais ou menos prescrito, nós temos grandes talentos e eu acho que o mais importante para nós é o nosso circuito brasileiro, que faz a diferença quando a gente joga contra as equipes lá fora. Nós podemos jogar vôlei de praia o ano todo e já os países lá fora não conseguem por causa que eles têm um inverno extremo. Então eu acredito que o vôlei de praia está muito bem preparado para os próximos 4 anos.
Vou fazer novamente uma pergunta sobre a comissão de atletas, porque a gente viu recentemente no vôlei, mas o de quadra, uma certa revolta das de campeãs olímpicas, a Jaqueline, a própria Sheila, com relação ao famigerado ranking de atletas da CBV. A comissão de atletas já pensou em alguma coisa para falar com a CBV? Qual é o posicionamento da comissão de atletas? A comissão já viu alguma coisa nessa questão?
Já eu acompanhei bastante. O atual presidente, né, da comissão de atletas do vôlei de quadra é o André Heller. Uhum. Não acompanhei muito todo o caso. Essa questão do ranking, ela vai além um pouco da estrutura da CBV e dos atletas. O ranking foi criado pelos clubes que participam da Superliga. E eles que decidem a manutenção ou não. E a manutenção do ranking, ela é de 2 em 2 anos. Os clubes, eles se unem e fazem uma votação. Houve votação esse ano. A comissão de atletas da quadra do Brasil, que foi o André Heller, ele teve direito a voto, ele voltou contra junto com os atletas, mas foram vencidos. Acho que os clubes, eles querem a manutenção por motivos deles mesmo. Então o ranqueamento, para ficar bem claro para quem quer entender, não é coisa formada pela CBV nem pelos atletas, é coisa dos clubes. Acho que a discussão tem que passar agora para os clubes que têm que se posicionar, ajudar esses atletas que têm 7 pontos, que são atletas de elite, atletas campeãs olímpicas, que têm muita estrutura. Mas agora, vamos voltar ao foco. Quem decide o ranking são os clubes.
Emanuel Rego, olha, prazerzão falar com você. Aula de gestão esportiva, vôlei de praia, vôlei de quadra, tudo. Uma ótima tarde para você e que o esporte brasileiro viva dias melhores.
Não, com certeza vai viver. Boa tarde a todos, porque o esporte nacional já cresceu bastante. Agora só precisa ajustar e ter mais transparência. Esse acho que é uma grande busca nossa, ter transparência na gestão e que o investimento chegue até o atleta, que ele possa fazer o seu treinamento e chegar bem nas competições.
Tá aí, Borges, papo com o Emanuel Rego. Lembrando, Nacional transmite Cruzeiro e Taubaté nesse domingo, a partir das 9:30 da manhã.
Com quem?
Felipe Rangel, Maíra de Assis, William Douglas, eu e Celso Aparecido.
Um slogan para Felipe Rangel.
Rapaz, assim, de supetão é difícil.
É?
Vamos dizer assim...
Grandão, não?
Não, não, não começa com esse negócio, não.
Porque ele é alto, né?
Não, não, não começa, Borges, vai dar
problema. O locutor fiel, Felipe Rangel.
Vai dar problema se ele for fazer jogo do Palmeiras, você não, sabe,
louco,
né?
Não, louco, eu tô fiel, não tem nada a ver.
Na hora que ele for fazer um
jogo... Ah, o fiel o quê, Valdir?
Fiel
a
quem?
Aí dá problema.
Louco.
O Felipe Rangel tá aí?
Sei lá, né?
Se ele tiver, a gente...
Mas não é interessante, porque é fiel com o Rangel.
A gente pode gravar uma vinheta pra ele. Felipe Rangel,
o louco, tô fiel.
Meu Deus.
5:56.
Vamos todos cantar de cor.
É o Vasco da Gama, Vascão da Gama. É com o nosso Luiz Ferreira.
Olha, Borges, a primeira conversa entre Vasco e Rodrigo para buscar a rescisão contratual terminou sem acordo. As partes se reuniram nessa terça-feira, mas ainda estão longe, longe, longe de um consenso. A licença concedida pelo Vasco Rodrigo acabou nessa quinta-feira. Procurada pela diretoria Cruzmaltina, ela afirmou que... procurada a diretoria Cruzmaltina, afirmou que segue conversando com o zagueiro para chegar a uma solução. Durante esse período, Rodrigo não vai treinar no clube. O jogador deve voltar a São Paulo nesse final de semana, onde cuida de problemas particulares. Rodrigo tem contrato com o Vasco até dezembro. Nesse período que está fora, recebeu consultas de outras equipes, mas tudo esbarra no acordo para rescindir com o Vasco. A Ponte Preta é uma possibilidade. A Ponte Preta recentemente contratou o Emerson Sheik, e ele foi jogador da Macaca. Mas como a Ponte está envolvida na decisão do Campeonato Paulista, ela está adiando um pouco as conversas. Falando do time que está treinando para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. A gente trazer a informação aqui no programa do Mundo da Bola, também no Bate-Bola Nacional, que o Milton Mendes está testando um 3-6-1. Mas é um 3-6-1, vamos dizer assim, de maneira diferente. O Antônio Conte, no Chelsea, ele está testando um esquema que tem 3 zagueiros, 2 jogadores rápidos, quase pontas, atuando como alas,
liberando esses
alas. Na defesa, esses 2 jogadores voltam, alinham, é quase como se fosse um 5-3-2.
É sanfona, é isso?
É uma sanfona, vai e volta. É mais ou menos por aí. Na prática, às vezes é lido como um 5-4-1, só para o ouvinte entender direitinho. E para o Wagner... E aí, os jogadores do Vasco estão curtindo essa inovação tática. É o que fala pra gente o Meia Wagner.
Ele está trabalhando vários esquemas diferenciados, tanto no ataque quanto na defesa. É bom para ver de qual maneira que a gente vai começar o campeonato e também ter as variações para que possam ser usadas no decorrer dele também. Uma partida e outra, um adversário sempre diferente, a gente possa estar conseguindo jogar de 2 ou até mesmo 3 maneiras diferentes aí pra gente estar surpreendendo o adversário.
Tá aí o zagueiro. Tá aí o meia Wagner falando dessas inovações. Tá. Nesse esquema, Borges, os laterais têm mais liberdade para chegar ao ataque. Já que você tem três zagueiros, você tem a proteção. Provavelmente deve ser do Jean, do Marcelo Matos ou do Douglas. Os laterais vão ter mais força para chegar no ataque. O Gilberto, que é um lateral ofensivo, lateral conhecido pelo seu apoio ao ataque, também elogiou essa inovação tática do Milton Mendes.
É, naturalmente esse é o tempo que a gente tem para testar várias possibilidades, né? É, jogando nesse esquema, eu me sinto também à vontade, mas já jogando na linha de 4 ele me dava bastante liberdade para atacar na hora certa, porém nesse eu tenho mais liberdade. O lateral ele tem primeira... A função defensiva tem que ser priorizada antes de tudo, porque você faz a linha de 4, como se fosse uns 4 zagueiros. O ala ele já tem que ter mais responsabilidade na hora de atacar, tem que chegar bem na hora de atacar, porque você não tem aquele ponta que faz essa função, é você que tem que fazer. Então você tem que chegar lá para definir bem as jogadas e, se possível, fazer gol. Mas ainda minha função defensiva continua, tem que voltar para ajudar a marcar, não é porque eu estou jogando... É, se a gente usar esse esquema... O lateral não pode largar totalmente a parte defensiva, ele tem que voltar para ajudar, assim como os atacantes. E é um esquema que se ele utilizar, se ele quiser variar durante o jogo, acho que a gente vai estar apto a fazer.
Tá aí o lateral Gilberto falando dessas inovações táticas do técnico Milton Mendes. Hoje, Borges, o elenco do Vasco fez uma visita ao Hospital do Câncer, o Inca, aqui pertinho da gente. Os jogadores confraternizaram com as crianças, o pessoal que está lá internado, sempre precisa de ajuda. E ali a gente deixa até aqui o recado para o ouvinte do programa do Mundo da Bola. Se você puder doar sangue, doe sangue, procure o hospital mais próximo, hospital público. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem Hemorrio. Existem outras casas em outras cidades, hospitais que fazem, que recolhem a doação de sangue. Então é sempre importante ajudar esse pessoal e o elenco do Vasco está de parabéns.
E bom lembrar que hoje é dia 4.
Dia 4.
Sábado teremos um jogo beneficente nas Laranjeiras com o Gilson Gênio.
Gilson Gênio que vive uma situação muito delicada.
Também aqui no Inca.
Parabéns aos jogadores do Vasco pela iniciativa de visitar as pessoas no Inca, que é um lugar muito triste, as pessoas sofrem muito, mas é uma palavra de consolo, um aperto de mão, um abraço, vai ajudar essas pessoas que estão sofrendo lá nesse hospital do Inca. Vai ter um jogo pro Gilson Gênio. Isso, eu até encontrei o Eduzinho e o
Sábado,
Zico, que vai participar também desse jogo, vários jogadores, toda a renda em prol do Gilson Gênio. E falando agora do Vasco, então...
Gostou da numeração? 3, 4, sei lá.
361 linha de ônibus, né?
361 não era aquela Marechal
Praça Quinta? Agora é Recreio Barra via Linha Amarela. Recreio Centro via Linha Amarela. Tá. Então o Milton Mendes Bobiário vai passar pela Linha Amarela direto. Hein? Então o que acontece é o seguinte: esse esquema é muito legal, o Vasco tem tempo para treinar. Se você tiver jogadores capacitados para fazer isso, como o Vasco, com todo respeito, não tem atividade até o dia 14, tá aí, vai ficar 3 semanas direto, você tem que criar alguma coisa para motivar o time e treinar, porque só treinar é meio cansativo. Vamos ver na prática, o Borges vai estrear contra o Palmeiras no dia 14, depois ele enfrenta o Bahia no dia 22, que é uma segunda-feira, né? Em São Januário. Então,
agora, botar o Vasco para fazer a primeira partida a primeira partida de segundas-feiras dos cariocas numa segunda-feira...
Vai virar motivo de... Vai virar motivo.
Tem que pensar um pouquinho, né?
Mas os caras não pensam, né?
Pensa não, né?
Não pensa.
6-2. Ah, o Gago tá aí?
João Nogueira? Uma mulher em mim fila,
vamos ouvir aí.
Um
Léo Rosa.
Eu de nervoso tô fifi, ficando gago. Não posso suportar com a crueldade da saudade e que maldade. Vivo sem a fafafago. Tem pena desse moribundo.
João Nogueira.
Foi meu vizinho, né? Foi criado lá na rua Galdino Pimentel. Ele morou muitos anos no Mel, depois que ficou bem, foi pro Recreio. Era uma grande
figura. O Diogo já tinha nascido quando estava lá?
Era bem pequenininho. Não cheguei a conhecer o Diogo, não. Mas eu conheci a dona Neuza, que é a mãe do João Nogueira, as irmãs e tudo. Jogou muita bola comigo ali na Meia.
Ô, Luciano, essa música, na época que o Noé Rosa compôs, foi uma coisa... muito importante na música naquele momento, né? Da mudança, porque o Noel Rosa mudou muito o estilo, né? Estilo de música, né? Mudou muito.
Ele morreu muito cedo, né? Com tuberculose, 26, né? 26 anos.
Tuberculose.
É, naquela época a tuberculose matava, né? Ele era um boêmio, né?
E ele tomava. Noitada também. Ele saía da boemia.
Noitada também, pode
noitada.
Matar.
É. No Capelinha, que agora o Capelinha é um restaurante, mas anteriormente, quando era das pessoas, dos pais, né?
Na Avenida
agora
28 de Setembro.
Na 28 de Setembro, era apenas um barzinho, como antigamente tinha, né? Porque o pessoal tomar um café ali.
É,
um
chamavam pãozinho de pé sujo, carinhosamente. É.
E o Noel Rosa, quando chegava das noitadas, ele chegava lá de manhã para tomar um cafezinho. O pessoal comentava.
Era um cara elegante, meu, tá certo? Magrinho.
Mas quer cantar, não? Daqui a pouco eu te chamo.
Estava à toa na vida quando o Borges chamou.
É. Daqui a pouquinho.
Vamos pra mesa,
gostou? Que voz, hein?
Que beleza, hein?
6 e 5.
Pena desse moribundo. Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Manchas pelo corpo, dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Valeu, 6 horas e 7 minutos, reta final. Boa noite para você aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. 6 e 7.
Notícias do trânsito.
A nossa Luciana Varg também deu uma dica cultural há pouco. Como fazer, como é que é o negócio?
os cupcakes, né? E também como montar a sua bike food. Algo assim.
Para quem está precisando aí arrumar
um extra, né?
Um extra, tá. Isso bom. Aí. Diga lá, Luciano.
Vamos aqui com as notícias do trânsito. As informações fornecidas pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Avenida Brasil, na altura de Deodoro. Uma moto e um carro colidiram na pista sentido Santa Cruz. Portanto, o trânsito está lento na Avenida Brasil, ali próximo a Deodoro. A linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito bom, segundo a concessionária Lanza. A linha vermelha no acesso à Água Santa, sentido Barra da Tijuca, com trânsito lento neste acesso da linha vermelha. Na Avenida Rádio Oeste, né, que sai do centro em direção à zona norte da cidade, um motociclista caiu na pista, ocupando uma faixa da Rádio Oeste, sentido Meyer, na altura do Museu do Índio. Os bombeiros estão no local prestando socorro. Portanto, retenção também no trânsito da Rádio Oeste. Na linha vermelha, dois carros bateram, 20 minutos atrás aproximadamente, no sentido centro, próximo ao Parque das Missões. Sete Rio controla o trânsito no local, que também apresenta lentidão. Na Avenida dos Democráticos, em Bom Sucesso, na Zona Norte, lentidão no sentido Olaria, também por conta do fluxo intenso e das operações da Polícia Militar no Complexo do Alemão, interditando algumas vias ali das redondezas. atingindo também bom sucesso. Posso... Tem rádio jornalismo?
Não, mas vai.
Eu volto depois.
Não, vai.
Vai uma lá, dica bacana,
eu
a gente conhece...
um pouco mais da sua
voz. Nacional Jornalismo.
Muito obrigada. A gente sabe que Rio de Janeiro é um polo importantíssimo da produção audiovisual, né? A gente tem muitas produtoras de cinema aqui na cidade. Então é um fomento muito grande a essa produção. A dica que eu dou aqui é as inscrições, sobre as inscrições das Naves do Conhecimento, 50 vagas para o curso de qualificação introdutória do cinema. Para quem quiser frequentar as turmas de roteiro, direção, fotografia para cinema e edição. São 3 meses de duração. O curso gratuito oferecido pela Nave do Conhecimento é para jovens de 16 a 24 anos de idade que moram em regiões carentes do município do Rio de Janeiro. Aulas aos sábados na Nave do Conhecimento de triagem. O início das aulas marcado para o próximo dia 20. Inscrições têm que ser feitas no site das Naves do Conhecimento. Borges.
Valeu, 6:10. Volta o Fluminense, ele está aí, um pedaço ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Carlos Borges, voltando para falar do Flusão, o treino do Fluminense já terminou, o trânsito está tranquilo para chegar até Jacarepaguá, o pessoal que pegou aí a torcendo ali, pelo menos para mim, foi bem tranquilo, viu, Carlos Borges? É só mais uma informação também sobre o CT Pedro Antônio, que é a parte da pavimentação, a parte da frente, tá ali onde os jogadores chegam, já está praticamente concluída. São paralelepípedos, mas a obra ainda não tá mais aquele todo vapor, mas a obra continua no CT Pedro Antônio. Eu trouxe no primeiro bloco, principalmente no final do primeiro bloco, quando eu estava falando sobre a vantagem do Flamengo de 1-0, de um diretor, de um vice de administração do Flamengo que brincou, que a torcida do Flamengo poderia tomar o setor sul, que é do Fluminense, depois pediu desculpas, o Flamengo pediu desculpas também, de torcedores do Flamengo que logo depois, na partida de ontem, na Universidade Católica, já levaram faixas de campeão carioca. E digo mais, viu, Borges, logo depois do jogo contra o Fluminense, no 1-0, eu já na saída, esperando o táxi com você, eu vi já 2 torcedores do Flamengo com a faixa de campeão carioca. Cara, compra, né? Tá ali, foi pro estádio, compra, é bom comprar antes, que depois, se quer campeão, a inflação fica mais cara. Mas na partida contra a Universidade Católica, alguns torcedores já levaram. E aí, tem muito jornalista dizendo que o Flamengo já tá com a mão na taça e tal. E aí o Léo, lateral esquerdo do Fluminense, estava na entrevista coletiva. E aí viram pro Léo Pelé, né, e perguntamos para ele, ô Léo, o Flamengo, no fim das contas, tá com uma mão na taça? Ele respondeu.
Não, senão a gente não tava lá tendo mais uma oportunidade de jogar no domingo. Conquistamos a Taça Guanabara e temos total condição de conquistar o Carioca.
E sobre a vantagem do Flamengo, 1-0, é uma vantagem grande ou não é?
Cara, acho que tá 1-0 o Flamengo, mas chega no próximo jogo vai estar 0-0. Um gol do Fluminense vai fazer que essa disputa vá para os pênaltis, ou até um 2-0, um 2-1 vá para os pênaltis, ou a gente ganha logo direto. Acho que a gente está esquecendo esse 1-0 que passou, está focado só no jogo agora para fazer um bom jogo e sair com a vitória.
Tá, então, o Léo Pelé, o Léo, lateral esquerdo do Fluminense, é muito difícil chamar só de Léo, viu, Borges? Porque a gente se acostumou a chamar de Léo Pelé, Léo Pelé, Léo Pelé, tem essa indicação para chamar de Léo, mas é complicado, que vem desde a base, da base chamando o menino de Léo Pelé e fica realmente complicado. E ele falou sobre a torcida, como eu disse, até as 8 horas da noite, você, torcedor do Fluminense, tem aí 1h40 para tentar aí comprar o seu ingresso nas Laranjeiras. E o Léo, ele chamou, convocou a torcida para fazer o barulho no Maracanã também. Vamos ouvi-lo.
Eu convoco o torcedor, né? Porque essa ansiedade está sendo maior depois do jogo lá, a torcida começou a nos apoiar, né? Aquilo ali foi muito importante. Eu aproveito a pergunta já para convocar o torcedor também, que essa ansiedade também está partindo por aquilo que eles fizeram depois do jogo contra o Flamengo, primeiro jogo. E a ansiedade, cada dia que passa, ela vai aumentando, né? Espero que no domingo aí eles possam comparecer e lotar o Maracanã.
Aí, o que a torcida do Fluminense fez, na verdade? A torcida do Fluminense, eu achei muito interessante naquela primeira partida. Primeiro, não vaiou o Renato Chaves, mesmo com a falha bizonha dele. Não vaiou o Abel com as substituições duvidosas, né? O Valdir também até concordou comigo, são substituições duvidosas. E no final da partida, mesmo com o Flamengo ganhando, você só ouvia a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense ficou no estádio e ficou cantando, cantando muito realmente para conseguir dar esse incentivo a mais para os jogadores do Fluminense. Saiu uma nota agora do JEP, quem tinha essa, viu, Borges? Que o JEP enviou uma nota, que é o Grupamento Especial de Policiamento do Estado, dizendo que vai remover qualquer torcedor do Flamengo que estiver no setor do Fluminense, no setor sul.
Certo.
Isso já aconteceu nas duas últimas finais do Campeonato Carioca, entre Vasco e Botafogo, principalmente na primeira, de 2015, quando a torcida do Vasco estava muito maior que a do Botafogo. O Vasco tinha uma grande vantagem sobre o Botafogo adquirida no primeiro jogo, e ali os torcedores do Vasco compraram vários ingressos do Botafogo. Vários foram retirados, mas mesmo assim, depois que o Vasco foi campeão na ocasião contra o Botafogo em 2015, na hora da volta olímpica, você via ainda cerca de 100 torcedores do Vasco que estiveram dentro da torcida do Botafogo. Mas, mais ou menos, a torcida do Vasco e Botafogo são torcidas, que a gente diz que são torcidas aliadas. Elas não entram em confusão, elas não brigam. Várias vezes eu já vi torcedor com a camisa do Vasco dentro da torcida do Botafogo em uma final contra o Flamengo, por exemplo, e ao contrário também. Agora, Flamengo e Fluminense, a coisa não é tão tranquila assim. É lógico que a torcida do Fluminense tem mais identificação com a do Flamengo do que a do Vasco e com que a do Botafogo, mas mesmo assim não é uma paz tão grande quanto ocorre entre Vasco e Botafogo, Flamengo e Fluminense. Portanto, o JEP acabou de emitir uma nota dizendo que se você comprar ingresso para a torcida do Fluminense, amigo, você vai ser retirado. A não ser que você chegue lá com uma camisa paisana, sem um uniforme, e se na hora o Flamengo fizer gol, você vai ficar quietinho, biquinho calado, viu, Borges?
É terrível.
Borges, o torcedor do Fluminense, tá ouvindo atentamente o noticiário do Maurício?
Mas 3.500 não compram? 3.500?
Tem que comprar. Vai comprar sim, Borges.
Tem que comprar, né? Se bobear, o Flamengo compra tudo. Eu acho que o torcedor do Fluminense, aquele grito no final do jogo, que a gente fica muito cerceado, a gente fica agora, até conversando com o Borges.
Você tá num aquário, estamos num peixe.
A gente não ouve nada que acontece, vê o jogo lá de cima.
É igual aquela música do peixe, né? Como
é do Fagner. Né,
meu?
Então, nós
era
não ouvimos nada. Aí nos baseamos na informação do Rafael, do Maurício, do Rodrigo. Então, porque a gente não ouve nada, não sabe o que. Então, esse grito que a gente não ouviu, porque a gente estamos no quinto andar, a imprensa foi jogada lá para cima, a gente vê o jogo com uma dificuldade muito grande. Então, esse detalhe da torcida Fluminense incentivando, eu acho legal, porque 1-0 é um resultado reversível. Não é fácil, mas é reversível.
Com certeza. 3.500 vai dar para o torcedor tricolor compra até lá?
Compra sim. Sabe por que compra, Borges? Porque está uma fila muito grande nas Laranjeiras. A fila que está dobrando o quarteirão ali na Rua Pinheiro Machado. E não é protesto, viu? Na Pinheiro Machado a gente está acostumado com um protesto ali do governo, mas não é protesto, não. É o pessoal querendo realmente comprar ingresso. Ainda tem amanhã, né? Ainda tem venda de ingresso amanhã. Então, certamente, o setor sul do Fluminense vai estar... Eu não posso dizer que vai estar lotado, porque tem questão de cambista, né? Às vezes, divulga que vendeu tudo e não vendeu, mas você vai estar cheio o setor sul do Fluminense. Mas eu vou te dizer que vai ser uma ferradura da torcida do Flamengo e um C da torcida do Fluminense, viu, Borges?
Queria dar uma sugestão, me permita, Borges, 30 segundos. A federação poderia muito bem pegar um jogo da Taça Rio, que começa final de semana, o Vasco, a Taça Guanabara no
América,
domingo.
Que é agradável.
Não, pegar um jogo da Taça Rio de juniores, ou do Flamengo ou do Fluminense. E botar pra jogar, sabe pra quê? Pra o torcedor ter algum entretenimento.
Tá. É um Flamengo e Fluminense com um time...
Com outra equipe, entendeu?
Não,
eu tô falando
do grande clássico, time.
Entendeu? Você pega na primeira rodada, pega um jogo do Flamengo e do Fluminense e põe pra jogar pra ter um preliminar, que é uma atração a mais. O Botafogo, todos os jogos no estádio Nilton Santos do Campeonato Estadual, ele botou preliminar de juniores.
Sim, Maurício.
Só uma última notícia, o Fluminense deve jogar a partida contra o Santos domingo, dia 14 de maio. No Campeonato Brasileiro, primeira rodada, está tentando levar para o Maracanã. O Fluminense não tem estádio para jogar. O Julito Coutinho, todas as revisões, todos os laudos, eles venceram em abril. Então, não tem como jogar no Julito Coutinho.
Mas não tem acerto com o Engenhão, o Botafogo?
Não, o Pedro Abad já procurou o Carlos Eduardo. Vou me surpreender, Maurício, se o Fluminense jogar no Engenhão algum jogo do Campeonato Brasileiro.
Pode ser também, porque hoje surgiu um indicativo ali lá no Fluminense, no CT Pedro Antônio, de que vai fazer um cálculo de viabilidade econômica para ver se o Fluminense joga contra o Santos. É aquela partida de 11 horas da manhã, então há uma expectativa de um
bom público. Se for campeão estadual, vale a pena. Mas no último jogo entre Fluminense e Botafogo, penúltimo no caso, aquele que o Fluminense virou o jogo, o Abel recebeu até uma placa do presidente Carlos Eduardo por ter passado pelo Botafogo como jogador, iniciou sua carreira de treinador no Botafogo em 85. Então o Pedro Abad deixou alinhavado que manteria o contato com o Carlos Eduardo.
Eu acho que não vai ter problema.
O
Fluminense hoje está muito mais próximo do Botafogo e do Vasco
muito
do que
mais.
É verdade. O só falta acertar o valor do aluguel.
Valeu então, o Maurício. Só para lembrar que o Manuel Flores afirma que a entidade fará vistorias nos campos da questão da regularidade que a gente tem falado do Maracanã, principalmente após eventos externos ao futebol, por exemplo, shows. Quando tiver um show, por exemplo, na Arena lá do Palmeiras, ou tiver um show, por exemplo, no Maracanã, ou tiver um outro show, não vão liberar o
Botafogo não vai botar show nenhum no gramado do Engenhão. Tem tido show de tudo, mas dentro do estádio, na parte interna, não no gramado.
Não vai liberar o gramado somente após uma vistoria para ver a condição.
Eu não fui ao Maracanã ontem, mas dia que na televisão estava vergonhoso o gramado. Na televisão estava vergonhoso. Vamos ver como é que vai estar domingo.
A vergonha, né? Maracanã. Acabaram com o Maracanã. É triste, né?
6:20.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A seleção juvenil brasileira de judô conquistou um ótimo resultado na Copa Europeia Sub-18, realizada em Berlim, que é considerada uma das etapas mais duras do circuito mundial juvenil. Depois de um ouro e uma prata conquistados por Laura Ferreira e William Lima, outras duas brasileiras, Gabriela Moraes e Luísa Cruz, subiram no lugar mais alto do pódio, ajudando assim a colocar o Brasil na segunda colocação geral da competição, atrás apenas da Rússia. É uma coisa muito boa o judô, porque com esse grupo juvenil a gente vai vendo que vem renovação aí, e vem renovação boa, hein?
Com certeza. Vamos então, Jornalismo em Ação, 6:21.
Nacional Jornalismo.
Keite Camacho é nossa repórter. Boa noite para você, Keite, e as notícias do Jornalismo em Ação.
Boa noite, Borges. O cantor e compositor Arlindo Cruz está internado há 49 dias no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio. O artista passou mal em casa no último dia 17 de março. O diagnóstico de acidente vascular cerebral hemorrágico foi feito ainda no Centro Especializado em Reabilitação da Barra da Tijuca, para onde foi levado às pressas. Já na Casa de Saúde São José, o sambista passou por uma cirurgia para a instalação de um catéter cerebral, com o objetivo de monitorar a pressão dentro do crânio. Foi ainda submetido a uma traqueostomia para facilitar a respiração pela garganta. Em sua página em uma rede social, o filho do cantor, Arlindo Neto, informou que o pai só responde a estímulos do lado direito do corpo. Os médicos ainda não sabem dizer se Arlindo Cruz ficará com sequelas, mas estão avaliando a possibilidade de transferir o cantor para uma unidade semi-intensiva. Por meio de nota, o hospital informou ainda que o músico tem quadro estável e continua em processo de recuperação neurológica. Segue com você, Borges.
Valeu, Keite Camacho. Jornalismo sempre em ação no programa No Mundo da Bola, 6:22. Notícias do Flamengo. Rafael Monteiro, vamos lá, Rafa.
Carlos Borges, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, confirmou a estreia do clube em 2017 na Arena da Ilha. Vai ser contra o Atlético Goianiense, dia 10 de maio, pela Copa do Brasil. E mudando um pouco de assunto, quem vive um excelente momento no Flamengo é o artilheiro do clube em 2017, o peruano Paolo Guerrero. O jogador marcou 11 gols na temporada, sendo 2 na Libertadores e 9 no Carioca. E sem dúvida nenhuma, foi o jogador que mais arriscou no ataque rubro-negro na partida de ontem contra a Católica. O peruano chega ao microfone da Rádio Nacional e fala como vem evoluindo no time.
Às vezes eu tento procurar a bola, se às vezes os lados não estão chegando com muito volume. Então tento sair um pouco da área, tento ajudar meus companheiros, tento criar espaço para as infiltrações de Arão, do Mancoelho, do Gabriel. Então eu tento mexer um pouco, né? Criar um pouco de dúvida nos zagueiros E depois também meus companheiros também me procuraram, porque todo mundo, nesse caso, os zagueiros acham que eu vou vir a receber perto, então sempre eu busco que eles me procuraram no espaço. E as bolas do Trauco, que ele já me conhece, né, que ele lança as bolas para mim. Então, por isso, eu tento um pouco mexer um pouco, criar dúvida nos zagueiros. Né?
E o Flamengo treina nesta tarde, visando o jogo contra o Fluminense no Maracanã, final do Campeonato Carioca. Em caso de empate, o Flamengo se sagra campeão carioca. Valeu, Borges!
Valeu, então, Rafael Monteiro. Lembrando que o Fla-Flu é sensacional. Para você, nas 4 da tarde, domingo, eu, Valdir Luiz, o Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Maurício Costa, Luiz Ferreira no Plantão Nacional de Esportes. Mas às 10 da manhã, tem bola subindo, tem bola cravando com o Felipe Rangel, ao lado da Maíra de Assis e do William Douglas, direto do Mineirinho, em Belo Horizonte. É a final da Superliga Masculina. 6h25, ela volta mais uma vez.
Notícias do trânsito.
Bom, ouvi-la sempre no início do programa e ao final do programa para poder ir para casa leve, leve, livre e solto.
Que bom que eu provoco esse tipo de reação.
Diga lá, Luciano.
Carlos Borges, vamos aqui às informações do trânsito, direto do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. A Rua Marquês de São Vicente na Gávea, Zona Sul, já liberada na altura da Escola Parque. A prefeitura fez a troca de um poste ali na Rua Marquês de São Vicente, porque ele caiu durante um acidente. Trânsito liberado, portanto, ali na principal via da Gávea. Na linha vermelha, sentido Baixada, trânsito lento entre São Cristóvão e o aeroporto do Galeão. No sentido centro, linha vermelha, com retenções na Maré e também no Caju. Só finalizando essa participação por hoje aqui no Mundo da Bola, a reforçar a importância da campanha da vacinação contra a gripe influenza.
Ela vai até quando?
26 de maio.
26 de maio.
De segunda a sexta-feira, nas clínicas da família, nos centros municipais de saúde. Para idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, trabalhadores de saúde, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Esses são os grupos considerados vulneráveis aos quadros graves e complicações da gripe. Os professores também podem se vacinar, professores da rede privada, da rede pública, apresentando a comprovação do ofício. Tá certo, Carlos Borges? Vou cantar para você.
Cante!
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, Borges, mas não pode ser. Tenho que trabalhar. Se eu perder este emprego.
Beleza. Valeu, então. O nosso Cirilo Reis comanda o Sintonia Nacional e depois o Music Show à noite.
Sim,
certo?
Senhor.
Bom descanso.
Eu volto amanhã.
Volto amanhã com as nossas dicas. Quero saber para onde você vai me levar, sabe, domingo.
A Glossa tá no chinelinho.
Se a patroa autorizar.
Tá no chinelinho a Glossa, né?
Então, você vai se vacinar, né?
Eu, claro, porque eu
passou de ser. Não, você já tá estourando os 60.
Faz isso não, rapaz. Eu
já tá chegando 70, já tem quase 10.
Ainda falta muito para chegar lá. Você também tá. Apareceu um ouvinte aqui, um senhor cochilando aqui no estúdio.
É mesmo, mas cochila, todo mundo cochila. Mas diga lá, meu querido Luiz Ferreira, para fechar.
Só lembrando que pela Liga Europa, Manchester United venceu o Celta de Vigo por 1-0. Gol marcado pelo Rashford, conquista uma boa vantagem pro jogo de volta lá no Old Trafford, em Manchester, Borges.
Valeu, então, enquanto marcado, amanhã no Mundo da Bola, às 5h30 até às 6h30. Das 5, aliás, até às 6h30, de 5 da tarde até às 6h30. Eu, Valdir Luiz Ferreira, nossa Luciana Vale também com o Panorama do Trânsito e você, sempre ligado com a gente, Departamento de Jornalismo e também do Esporte aqui. Você agora vai ficar com as últimas bastidores da política, o Rosinha Kennedy, tá certo?
Tá certo. Um abraço. Tamo juntos amanhã. Tchau.
Então, nos corredores do poder, a Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando comando do Bate-Bola Nacional. Enquanto marcado com ele, é o 12h30 até 13h30. Você curte o Rui Fernando e toda a galera da Seleção Nacional do Rádio. Tchau, boa noite!
No mundo da bola, esporte, 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 no mundo da bola.